Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. Eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim para falar sobre o mercado do boi gordo. Vamos tentar entender ou tentar trazer as possibilidades de entendimento sobre essas quedas abruptas e inesperadas, né, para a arroba do boi no mercado futuro. E a gente traz para esse papo quem entende do assunto, que é o Caio Junqueira, analista de mercado da Cross Investimentos. Caio, seja muito bem-vindo.
Bom dia Letícia, bom dia a todos os ouvintes, bom dia a todos os pecuaristas aí que estão, deve estar bem assombrado aí, né? Depois da semana assustadora que nós passamos aí de quinta, de quarta-feira passada até sexta, né?
Caio, final de ano, a gente, né, já estava vendo ali só alegria, né, os preços ali subindo, né, tendo aquela, né, aquela escalada, né, no gráfico. De repente, o que que aconteceu?
Não sei também, Letícia. Acho que quem falar para você que está sabendo de alguma coisa aí, acho que vai chutar. Então, a gente está bem perdido sobre o que aconteceu, o que a gente pode fazer é passar aí um pouco sobre a semana passada, fazer uma retrospectiva um pouco curta aí sobre a alta do boi e tentar compreender aí um dos motivos ou alguma coisa que pode ter levado a essa bancarrota que aconteceu a semana passada. Vamos deixar bem claro, ainda no mercado FII, no mercado futuro, mercado físico, ficou extremamente bagunçado, os frigoríficos saíram de compra e estão entrando aí na compra hoje, ainda colocando o pé, tateando. Nós já temos, vamos falar sobre isso um pouquinho, já temos alguns registros dentro do aplicativo AgroBrasil já, para dar um pouco de norte para nós, mas eu acho que é uma semana, eu diria que, ao meu ver, é a semana mais importante do ano, é essa semana que nós vamos passar agora para a cotação do boi. Se não for a semana mais importante do ano, é uma das mais importantes do ano para a cotação do boi, e a gente pode falar um pouco mais sobre isso. Mas vamos fazer uma breve retrospectiva do que aconteceu, sobre a alta do boi. O boi não subiu, única e exclusivamente porque o pecuarista quis. O boi não subiu única e exclusivamente porque estava na hora de subir, e o boi não subiu única e exclusivamente porque o pecuarista estava sangrando e estava tendo prejuízo. Na verdade, o boi subiu porque faltou a mercadoria, o boi subiu porque nós tivemos uma boa demanda externa, o Brasil veio exportando cada vez mais, veio batendo recordes, recordes e recordes, e a gente teve um contexto, de muita seca, de queimadas, isso tudo levou a gente a esse contexto de alta recente, que aconteceu dentro do Brasil. Então, o boi saiu lá dos patamares aí de 220 e chegou-se a negociações aí de R$ 360, que foi marcado dentro do aplicativo AgroBrasil, com preço, de mercadoria padrão aí, China. Nós chegamos a ter mercadoria extraordinária de boi Angus ou novilha Angus sendo negociados até acima de R$ 370, se eu não me engano. Nós tivemos uma novilha Angus sendo negociada e registrada de 380 e poucos reais. Então, quer dizer, a gente veio vivendo aí nesses últimos, no último mês e meio, uma alta exponencial de mais de R$ 100. Então, assim, não é sadio isso também acontecer da forma que aconteceu, porque acaba bagunçando o mercado de reposição. O pecuarista que está na ponta ali vendendo seu boi de 350, 360, não sabe se faz a reposição num boi magro, já beirando os R$ 400, se está correto fazer essa reposição, se não está. Então, assim, eu diria que foi uma alta que deixou o caixa gordo do pecuarista, principalmente aquele pecuarista que estava com uma reposição barata, né? E aí esse boi teve essa arrancada de 100, 100 e poucos reais aí num curto espaço de prazo. Então, assim, você tem uma remuneração muito boa ali dentro da atividade, só que ela começa a gerar muito risco, principalmente para o pecuarista que está na reposição. Então, essa é a parte ruim de ter uma alta muito grande, muito exponencial, que igual aconteceu agora em 2024. A semana passada, um pouquinho antes aí da semana passada, quinta e sexta da semana retrasada, a gente andou soltando alguns lembretes ali, alguns avisos ali dentro do aplicativo AgroBrasil, que a gente já estava vendo um pouquinho mais de oferta de fêmea, de vaca, principalmente do Pará, principalmente da Rondônia. A gente já vinha vendo também alguns registros de boi do MT, do norte do MT, já com terminação a pasto, porque a gente precisa lembrar que o aplicativo AgroBrasil, quando a pessoa faz, quando o cliente faz o registro ali dentro, ele cadastra o tipo de terminação, ele cadastra a quantidade de animal, então a gente consegue enxergar da onde está vindo esses animais, onde está vindo mais oferta, se é macho, se é fêmea, qual o tipo de terminação que esse animal está demonstrando ali, está entrando dentro do aplicativo. Então, a gente já na quinta e na sexta da semana retrasada, a gente já soltou alguns avisos, alguns pushes ali dentro do aplicativo AgroBrasil, que é para o pecuarista ficar um pouco mais atento, principalmente nessa reposição, porque já estava pintando um pouco já de fêmea, um pouco já de boi terminado a pasto em alguns desses estados. Segunda e terça-feira da semana passada, isso também voltou a acontecer, mas ainda uma oferta muito singela, um início talvez de que o boi estaria cortando a alta, estaria chegando a um patamar onde eu estaria encontrando um pouco já de oferta de boi de pasto, nesses estados que já começam a ofertar o boi de pasto antes, né? E que já estaria também tendo um pouco de oferta de fêmea. A novilha alisa muito rápido, a vaca, né? Ela alisa muito rápido, ela o score corporal dela. Você consegue vender uma novilha com 13 arrobas, 12 arroba e meia, a indústria já aceita. Então, assim, a novilha foi alisando, a vaca foi ficando mais lisa, ela começou a entrar no mercado, começou a aparecer já esse registro dentro do aplicativo, mas tudo para nós muito normal. Aí na quarta-feira, o mercado já começou a embarrigar na bolsa, mercado físico ainda normal. Se eu não me engano, na quinta-feira, nós tivemos no AgroBrasil a maior máxima, a maior média histórica da existência do aplicativo. O aplicativo AgroBrasil acho que tem 6 anos ou 5 anos, se eu não me recordo, e foi o maior preço, maior média para o estado de São Paulo já registrado. Nós chegamos a ter média, se eu não me engano, de 356 e uns quebrados, porque na quarta-feira de tarde entrou um registro de R$ 360 para dentro do estado de São Paulo. Vou procurar aqui. Num lote muito grande, um lote expressivo de R$ 360, com um boi, um mercado interno até, foi até uma indústria de mercado interno quem pagou. E aí a composição desse preço de 360 refletiu numa média nossa de quinta-feira. Então, assim, quinta-feira o mercado futuro bate de limite de baixo, vem aí até 300. Se eu não me engano, acho que é até R$ 303 ou R$ 302,60. Ou seja, ele dorme valendo 350 e vem amanhecer a R$ 302, perde R$ 50, né, no vencimento de dezembro. E o aplicativo AgroBrasil, na contramão desse contexto, só que a bolsa estava mostrando, marca a maior máxima, a maior média que a gente já teve de registro. Então, assim, foi uma pancadaria generalizada que aconteceu na bolsa, pegou muita gente desprevenida, de calça na mão, o mercado machucou muita gente e não teve um motivo. Por exemplo, a última vez que eu vi o mercado futuro bater limite baixo, se eu não me engano, foi em março de 2 anos atrás, num carnaval de 2 anos atrás, prévia de carnaval, e aí ele abriu na quarta-feira de cinzas com a notícia da vaca louca. Ou da falsa vaca louca, ou de que tinha uma vaca louca, e aí estava sendo investigado. Então, essa foi a última vez. Então, tinha um motivo para ter dado aquela derrotada toda sobre a bolsa. Aí sim, o mercado amanhece físico completamente travado, ninguém sabe o preço que paga. Mas essa baixa que aconteceu na bolsa dessa semana, que nós passamos aí, que nós vivenciamos semana passada, foi uma baixa que ninguém imaginava, ou se imaginava ter um canal direto com Jesus Cristo, e aí ele sim avisou que ia cair desse tanto, mas caso contrário, acho que ninguém estava imaginando isso, e foi uma baixa que, ao meu ver, muito sem motivo. É óbvio que tem um contexto que começa a ter, igual eu enumerei, um pouco mais de fêmea, um pouco mais de oferta de boi de pasto. A gente tem também um contexto que a carne subiu demais, e aí alguns players do mercado de atacado já falavam que essa carne iria travar, ou estava travando, ou que estava vendendo um pouco menos, e aí a gente teve esses R$ 50 de baixo. Então, assim, ao meu ver, o motivo para se ter um limite de baixa não está bem explícito aí, mas mercado, no final das contas, amanhã termina a semana dessa forma. Hoje, a gente já tem algumas indústrias voltando às compras, né? O ponto bom se é que a gente pode analisar depois de uma queda dessa, se tem algum ponto bom ou não, é que nós estamos em virada de mês, então o atacado é um atacado muito forte de agora para mais 2 semanas. A gente tem finalização de ano, então entrada já de 13º, então a gente tem tudo para o mercado de atacado, mercado do atacado, consumo, mercado interno, dar uma amenizada em toda essa pancadaria que aconteceu ao longo da semana passada. Então, tudo indica, tudo mostra, as escalas que são refletidas nos negócios que são registrados, são escalas de no máximo 1 semana. É óbvio que você tem uma ou outra indústria que está mais bem posicionada, mas de modo geral, eu diria que 80% das indústrias, e isso eu coloco no mesmo cesto dentro do estado de São Paulo, a pequena, a média e até mesmo a grande indústria. A gente tem um grande exportador aí que está precisando de boi ainda para dentro dessa semana. Então, assim, de modo geral, a escala é curta, de modo geral, a gente tem um atacado valente agora para o final do ano, como é em todos os anos, né? Esse ano não vai ser diferente. E a gente tem uma virada de mês. Então, a baixa aconteceu a semana passada, essa semana tem entrada de salário, já quinta e sexta-feira, junto com o 13º. Então, tudo pode dar uma melhorada, uma amenizada nessa pancadaria que aconteceu. Hoje nós já tivemos registro dentro do aplicativo do AgroBrasil de 330, com 20 dias, para dentro do estado de São Paulo. Tivemos negócio de 340 também para dentro do estado de São Paulo. E acho que é um negócio novo aqui também registrado para a gente saber em primeira mão. Já é um negócio. Isso aqui é bom a gente dar uma confirmada nisso aqui. É um negócio do dia 28 que está sendo registrado hoje, mas é um negócio de R$ 355. Então, assim, o que que mudou do dia 28 para hoje, além do que aconteceu ali dentro da bolsa? Então, assim, a gente precisa tomar muito cuidado do que a gente vê, do que a gente vê de notícia, do que a gente lê dentro de grupo de WhatsApp. E dar uma colocar um pouco a mão na cabeça e ver realmente o porquê do boi ter subido tanto e ver se tem razão para ele estar caindo dessa forma, né?
Caio, há pouco mais de um mês, uma das entrevistas que eu fiz aqui no Notícias Agrícolas, algum analista pontuou, né, que poderia ter ali alguma valetinha, né, nesse movimento de alta, né, alguma baixa pontual, que isso seria natural e até saudável para o mercado, mas não com essa rapidez, né, com essa, como você falou, pegando, né, todo mundo de calça curta desse jeito e nessa proporção. Né? Isso realmente é algo surpreendente. Tem algum componente em relação a câmbio que possa ter mexido com isso também ou não?
Muito pelo contrário, Letícia. O câmbio, nessa pancadaria toda, o câmbio bateu a máxima. O câmbio foi a 6,12, se eu não me engano, na quinta ou na sexta-feira. O câmbio agora está subindo. 6,0094 para o primeiro vencimento, que é janeiro de 25. Então, quer dizer, muito pelo contrário, muito pelo contrário. Eu acho que, assim, como eu enumerei, essa alta toda não é uma alta saudável, não é uma alta que faz bem. Né? É óbvio que faz muito bem para o caixa do confinador que está com esse animal há 100 dias. Então, a reposição que ele fez há 100 dias atrás, o cara vai vender um boi hoje e vai fazer lucro por cabeça de mais de R$ 100, desculpa, mais de R$ 1.000 para esse animal que está saindo ao redor de 360, 355. E tem muita gente que vai vender, que vai carregar boi essa semana de R$ 360. Esses bois foram negociados quarta e quinta-feira da semana passada, ou quarta e terça-feira da semana, terça e quarta da semana passada, 355. Acabei de falar aqui para vocês, boi de R$ 355, peso vivo, vai abater dia 5 de R$ 355 com 56% de rendimento. Esse boi, essa carne, isso não vai virar charque. Essa carne está vendida para alguém. Então o mercado mudou realmente nessa velocidade. É isso que a gente precisa pôr a mão na cabeça e pensar. A indústria, não estou aqui achando que foi ela que fez todo esse movimento. O mercado estava extremamente grande dentro da bolsa. A gente chegou a ter nesse dia de derrotada mais de 12 mil contratos negociados em um único vencimento. Então, assim, o mercado estava muito grande. Então, o mercado teve o stop, que a gente chama, né? Alguns players talvez foram escusados, fizeram estopar. Existe uma conversa que às vezes um grande fundo tomou um stop, ele estava na contramão, numa posição muito grande, precisou sair no mercado a qualquer preço. Então, assim, São dois mercados que no último dia útil de cada mês eles equivalem, eles precisam valer o mesmo preço, mas que nós, como nós temos ainda 30 dias pelo vencimento do mês de dezembro, um pouco menos de 30 dias, a gente tem essas distorções entre o físico e o mercado futuro. O mercado futuro é um ambiente de vida própria, né? Tem essa vida própria que acontece, e a gente pode ter vários outros acontecimentos ali dentro que pode ter levado o mercado físico para um lugar e o mercado futuro para um lugar e o mercado físico para outro. Então a gente precisa pôr a mão na cabeça. É óbvio que a indústria agora vai aproveitar toda essa bagunça. Então a indústria, talvez sem entender, a maioria das indústrias sem entender o movimento da bolsa, ficam fora do mercado entre quinta e sexta-feira, começam a ter que voltar no mercado de hoje até quarta-feira. Por que que eu falo que essa semana é uma semana super importante o mercado do boi, se é que não a mais importante o mercado do boi dentro de 2024, porque é uma semana onde a indústria vai testar se existe realmente um volume de boi para vir, se existe um volume de boi para vir mais barato ou não. Ela vai testar agora. Só que a janela para ela fazer esse teste é de no máximo 3 dias. Ela vai testar hoje, vai testar amanhã, vai testar quarta-feira. Quinta-feira a indústria vai ter que pôr a mão no bolso. Se a oferta não entrar até quinta-feira, a indústria vai ter que vir no mercado e pagar alguma coisa diferente. Hoje tem indústria tentando comprar boi, igual eu falei para vocês, de 330. Está comprando boi? Talvez esteja, mas muito pouco. Não o suficiente para ela fazer a programação dela e atender uma demanda aquecida de virada de ano e atender uma demanda aquecida também de exportação, que é o que a gente vinha mostrando, é o que o Brasil veio mostrando. Não sou eu que estou falando, são os relatórios que foram apresentados, são volumes de bois que foram embarcados, de carcaça que foram embarcadas, em cima de um dólar já de 6,10. Então, quer dizer, isso muda muito. Vamos ver. Vai ser uma semana extremamente importante. A indústria não se encontra, a não ser uma outra indústria, ela não se encontra num ambiente favorável a tentar fazer grandes recuos por muito tempo, porque a escala, quem tem muita escala está comprando boi para terça-feira da semana que vem, quem tem pouca escala precisa embarcar boi quarta-feira dessa semana. Então, assim, de modo geral, vai ser uma semana muito interessante para a gente ver. De modo geral, para mim, eu acho que é a semana mais importante do mercado de boi que vai acontecer vai ser agora.
Ô Caio, tem pergunta aqui. O José Ricardo De Luca, ele pergunta o seguinte: se as escalas estão curtas, a bola então ainda está na mão do pecuarista? O boi é 330, então as indústrias não vão comprar nada?
Ah, difícil falar que não vão comprar nada. Hoje teve um negócio já de 330 com 20 dias, mas teve outro negócio também. Uma indústria exportadora comprou 330 com 20 e uma indústria do mercado interno comprou um boi de 340. Então, quer dizer, vai depender. Eu acho assim, o mercado interno agora, o atacado é o que vai ditar. E eu acho que eu acredito num atacado bom aí entre essa semana e semana que vem. Então, eu acho assim, o que manda é o bolso de quem está comprando. Então, se a indústria conseguir vender uma carne, um atacado bom de quarta-feira para frente, a indústria vai vir e vai pagar o boi. Ela vai pagar porque ela precisa da carne. Então, assim, se a indústria não conseguir vender um atacado bom de quarta-feira para frente, a indústria vai ficar um pouco mais temerosa em pagar esse boi. Então, nós vamos ter que ver dia a dia agora. A semana vai ser uma semana que a gente vai ter que medir o mercado a cada minuto.
Tá certo, Caio. Vamos conferir então essa semana como que as indústrias vão se comportar para a gente ver esse termômetro então para o mercado do boi gordo.
Sugiro que todos fiquem de olho dentro do AgroBrasil, atento a cada registro que pula ali para dentro do AgroBrasil. E atenção, porque o mercado ficou extremamente volátil, a ter muita atenção na reposição, né? Porque o cara fazer uma reposição agora errada e esse mercado realmente perder esses valores, ele vai ficar com a escada, vai ficar pendurado lá no último degrau da escada, mas é um mercado que vai exigir muita atenção agora do pecuarista nas próximas 2 semanas.
Ah, surgiu uma outra pergunta aqui do Reginaldo Melo. Quem tem esse poder de baixar os preços?
Nessa velocidade, eu acho que ninguém, Reginaldo. Acho que ninguém. Nessa velocidade, não. É óbvio que existe algumas coisas, alguns percalços que acontecem no mercado que pode tacar o mercado para baixo nessa velocidade. É o caso de um embargo sanitário, de um embargo entre países, de um período de guerra. Aí sim, né, você perde completamente seu canal de exportação, por exemplo. Um grande importador deixar de importar carne do Brasil, da noite para o dia, você tem realmente a mão de ferro, pode ser que aconteça, a mão do que a gente chama do bear market, pode ser que aconteça nessa velocidade. Neste movimento que aconteceu dentro da bolsa e ainda não no mercado físico, é um contexto que a gente precisa olhar um pouco mais. Como eu falei, pode ter pegado um fundo de investimento, um banco com uma posição muito grande, até mesmo uma pessoa física comprado uma posição extremamente relevante dentro da bolsa, que precisou sair da posição de uma hora para outra, talvez um stop financeiro, talvez por estar posicionado no dólar numa contraparte, precisou zerar uma carteira de dólar, precisou diminuir a exposição em outros mercados. A gente não sabe, mas um grande player com certeza começou esse movimento. Não necessariamente pode ser um frigorífico, se é o que estão tentando falar, não necessariamente. Pode ter sido um banco, pode ter sido até mesmo um pecuarista, que esteja com uma posição relevante dentro da bolsa e, de repente, quis sair. E aí a porteira é pequena, né? A boiada aí ter que sair tudo de uma vez, de dentro desse curral, a porteira é pequena. E aí, um grita de um lado, outro grita do outro, um assusta daqui, outro assusta dali, e levou o movimento esse movimento, levou o mercado nesse movimento, que, ao meu ver, foi um movimento exagerado.
Ó, João Lunardi diz o seguinte: pecuarista com boi finalizado não justifica esperar por preço. E o Reiner Silva Ferreira, ele complementa inclusive isso que você falou, Caio. Muita gente segurando o gado para vender nessa primeira quinzena de dezembro. Isso pode aumentar muito a oferta e aí, consequentemente, baixar preço?
Se tiver muita gente, sim. Se tiver muita gente, com certeza pode ser que ajude a baixar o preço, sim. Eu não acredito que tenha muita gente, não, porque no aplicativo Agro Brasil hoje a gente tem mais de 100 mil usuários ali dentro e a gente acaba dando um olhar muito mais dinâmico, muito mais acima, né? Não tão afunilado de tudo que está acontecendo. Então, a gente tem um canal aberto, né? Todo mundo que abaixa o aplicativo acaba ficando com um canal aberto dentro do WhatsApp, e a gente acaba colocando, a gente acaba tendo um contato um pouco maior. É óbvio que não com todo mundo, mas com muita gente de todos os estados, de todo tipo, de todo tamanho, né? De pecuaristas de todo tipo, de todo tamanho, de todos os estados. Então a gente não via, né? A gente não vê uma oferta muito grande, muito pronta para vir, não. A gente vê realmente. O pecuarista perguntava para nós até onde o boi vai, até onde deixa de ir, mas a gente sempre veio falando, gente, como assim o futuro a Deus pertence? É impossível cravar um preço, vai vendendo. Então, assim, a orientação que a gente dá sempre no mercado físico é o boi pronto, tem que vir no mercado. Então, assim, é óbvio que você pegar uma semana ou outra que você tem uma visão que o mercado realmente vai pular R$ 10, ou que o mercado realmente vai escorregar R$ 10, a gente às vezes fala para o cara acelerar, mas de modo geral, acelerar essa venda, mas de modo geral, o pessoal veio vendendo a conta-gota, veio fazendo média na alta, então assim, não sei se tem muita coisa para sair. É óbvio que a hora que a indústria abrir franca aí, achar um valor para se comprar esse animal, é óbvio que vai entrar um pouco mais de boi, mas eu não acredito que entre tanto assim, tanto boi assim que continue entrando, sabe? Talvez entre num momento, depois vai dar uma boa de uma acalmada aí, o mercado vai achar um patamar mais um pouco mais coerente com a realidade de todo mundo, eu acho.
O Homero Rodrigues pergunta: em relação ao bezerro, qual é o melhor momento para venda para quem é da cria? Janeiro, fevereiro?
Para quem cria de agora até janeiro, fevereiro?
É, qual é o melhor momento para venda?
Olha, a venda da reposição agora é uma venda muito boa. Costuma ser uma venda muito boa. O pecuarista não gosta de passar o ano com caixa. Muito pecuarista sai da venda, né? Ele vende o animal de coxa agora e ele não pode receber esse ano, ou se receber esse ano, não pode passar com caixa tão gordo. Vai fazer uma venda de 100 cabeças, ou 200, ou de 1.000 cabeças agora, não vai ficar com esse dinheiro dormindo lá para o fisco morder. Então, ele geralmente ele entra. Então, o dezembro ele é um mês muito aquecido em termos de reposição. Eu acho que até melhor do que janeiro e fevereiro.
Tá certo. Caio, muito obrigada pela sua participação. Você é sempre muito bem-vindo aqui com a gente no Notícias Agrícolas.
Obrigado a todos, Letícia. Acho que todo mundo tem que ter um pouco de calma aí. Como eu falei, é uma semana extremamente importante. Então, acho que nada mais do que calma agora para negociar. Pecuarista colocar um pouco a cabeça aí no travesseiro e pensar sobre os contextos da alta e realmente sobre os contextos dessa possível baixa. Então, ter calma aí para negociar. E boa sorte a todos aí.
Tá aí então, Caio Junqueira, analista de mercado da Cross Investimentos, tentando nos explicar, então, trazendo possíveis razões para essa baixa abrupta e que pegou muito pecuarista de surpresa, então, no mercado do boi gordo, né? Uma queda abrupta e com um valor substancial. E, segundo Caio, essa vai ser uma semana decisiva e que a gente vai precisar ficar muito de olho nas indústrias, né? Na questão do ritmo de compras e nos preços pagos também. Que é assim que a gente vai ver então a retomada, né? Como que vai ser então, como que a gente vai conseguir explicar essa questão da queda dos preços. E por falar em preços, Pedro, por gentileza, os preços na tela. Vamos lá então, vamos ver os preços do boi gordo na B3. A arroba para dezembro, ela está caindo nesse momento 1,67%, cotada a R$ 314,45. Para janeiro 2025, ela cai nesse momento 1,16%, valendo R$ 310 arroba redondinho. Para fevereiro, ela cai 1,45%, com a cotação em R$ 306 a arroba. E o referencial para o boi gordo do CPEA para São Paulo tem uma tímida queda de 0,04%, com a cotação para arroba em R$ 351,95. Eu encerro por aqui e daqui a pouco tem mais informações para você. Notícias agrícolas, informação agro relevante e conectada.